Comece a Pensar, um podcast para líderes, gestores e empreendedores, trazendo ideias singulares para você fugir do convencional.
O mercado de trabalho brasileiro enfrenta há alguns anos uma série de desafios que vão muito além do contexto do pleno emprego, onde existem muitas vagas do que pessoas para trabalhar. Muitos empresários e gestores me relatam que grandes dificuldades em encontrar profissionais dispostos a aceitar as ofertas de emprego, mesmo aquelas que não necessita de nenhuma qualificação. Esse cenário revela uma complexa intersecção de fatores que vão muito além do que o problema fosse Bolsa Família ou Auxílio Brasil, mas permeia desde a precarização dos vínculos empregatícios até a desvalorização dos trabalhadores, passando pelo posicionamento autoritário de muitas lideranças, o valor e o significado do trabalho e pelo descompasso entre a formação acadêmica e as demandas reais do mercado de trabalho. Esse contexto envolve o tema deste podcast: os desafios do mercado de trabalho brasileiro. Historicamente, o processo de qualificação profissional no país ocorria de forma complementar à vivência prática, possibilitando que o trabalhador se desenvolvesse no ambiente real de trabalho e depois buscasse especializações para aprimorar sua carreira. Atualmente, observa-se uma tendência em que os profissionais se formam sem o respaldo de experiências significativas, o que contribui para a desconexão entre teoria e prática. Esse distanciamento gera situações paradoxais, por exemplo, profissionais altamente qualificados em determinadas áreas acabam migrando para funções consideradas menos qualificadas ou não aproveitam plenamente seu potencial, minando todo o seu crescimento pessoal quanto à evolução econômica e social do país. Outro elemento central nesse debate é a influência das condições de trabalho e da gestão empresarial. Ambientes pautados por lideranças autoritárias e relações hierárquicas rígidas tendem a desmotivar o colaborador, que passa a questionar o valor do trabalho em contextos de baixa remuneração e falta de reconhecimento. Assim, a dificuldade em atrair e manter talentos não se resume à oferta de vagas, mas se reflete em uma disputa por condições dignas e que possibilitem o desenvolvimento sustentável dos profissionais, por exemplo, menos cargas horárias de trabalho, por ter um foco na própria saúde e bem-estar. E aí vamos avaliar então o cenário atual do mercado de trabalho. Relatos de setores empresariais apontam que, mesmo com o aumento de número de oportunidades de emprego, a adesão dos profissionais às vagas ainda é baixa. Dados do IBGE, relativos ao início de 2024, indicam que cerca de 40 milhões de brasileiros atuam na informalidade, sem os benefícios de contrato formal. Mesmo entre as vagas oficialmente disponíveis, muitos se caracterizam por oferecer contratos inseguros e a ausência de direitos trabalhistas, como é o exemplo do caso de contratação sob regime de pessoa jurídica, no caso conhecido como MEI. Além disso, a taxa nacional de desemprego, que se situa em 7%, com 7 milhões e 700 mil pessoas, esconde diferenças marcantes entre regiões do país. Em localidades com características de pleno emprego, como a região Sul, com 3,8% de desemprego, e Centro-Oeste, com 5%, e Sudeste, 5,9%, a oferta de profissionais é insuficiente e, em muitos casos, esses trabalhadores não correspondem complementarmente às exigências das vagas oferecidas. Essa realidade evidencia um descompasso entre a disponibilidade de mão de obra e a qualificação demandadas pelo mercado, contribuindo para uma tensão no setor e a dificuldade de preencher as vagas. Isso se fala, então, de problemas como a influência dos programas sociais e o cuidado dos pais e o mundo digital. Primeiro ponto, a questão das críticas ao Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Uma das narrativas comuns em cerca dos setores da sociedade é a de que programas sociais como Bolsa Família ou Auxílio Brasil desestimulam a busca por emprego formal. Em 2024, os gastos com Bolsa Família ultrapassaram 170 bilhões e esse argumento tem sido usado por alguns empresários para explicar a baixa adesão no mercado de trabalho. No entanto, essa visão é equivocada. A ideia de que as pessoas preferem receber R$ 600 do benefício a conquistar um salário mínimo de R$ 1.518 ou até mais não se sustenta. Pelo contrário, a maioria das pessoas deseja melhorar de vida. A dificuldade de ingressar no mercado de trabalho formal está ligada a fatores estruturais muito mais complexos do que simples escolhas individuais. Muitas dessas pessoas vivem em condições precárias, dividindo pequenos espaços com várias familiares e assumindo responsabilidades intensas de cuidado, como a criação dos filhos e o amparo de parentes idosos ou doentes. Neste contexto, a rigidez de uma jornada formal de trabalho que exige dedicação de 8 a 12 horas por dia torna-se inviável. Além disso, a ausência de suporte adequado para cuidados e o custo da mobilidade urbana são barreiras reais. Para muitas famílias, os R$ 600 do Bolsa Família, complementados com pequenos trabalhos informais, permitem uma adequação mais flexível à realidade dura que enfrentam. Assim, o programa social garante não apenas a subsistência, mas também a autonomia mínima para equilibrar trabalho, cuidado e sobrevivência. A bolha cultural da formação de jovens. O cuidado excessivo na criação dos filhos, aliado à desvalorização de profissões consideradas menos qualificadas, como metalúrgico, pessoas de limpeza, operadores de caixa, contribui para a formação de uma visão limitada sobre o mercado. Pais superprotetores acabam por criar uma bolha que afasta o jovem dessas ocupações, gerando uma lacuna na oferta de profissionais para funções essenciais, mas socialmente desvalorizadas. Além disso, muitos pais, em uma tentativa de proteger os filhos nos desafios e dificuldades que eles próprios enfrentam no ambiente de trabalho, acabam evitando que eles entrem cedo no mercado de trabalho, ou tentando contato com experiências profissionais mais simples. Isso compromete a formação da noção de valor do trabalho, o entendimento de que o trabalho tem um papel essencial na construção de caráter, no desenvolvimento de competências, na percepção de esforço, tempo de dedicação e na valorização das conquistas. Terceiro ponto está a vida idealizada nas redes sociais e o impacto na juventude. A crescente exposição das redes sociais tem criado uma distorção significativa entre a vida que muitos jovens visualizam, cheia de sucesso, liberdade, consumo e experiências extraordinárias e a realidade concreta que encontram ao ingressar no mercado de trabalho e na vida adulta. Essa comparação constante, alimentada por algoritmos que mostram apenas recortes positivos e momentos de conquista, provocam frustração, desânimo e uma sensação de inadequação. Muitos jovens passam a acreditar que o sucesso deve ser imediato, sem esforço ou processos demorados. Quando se deparam com a complexidade do cotidiano, a exigência de disciplina, paciência e trabalho árduo, podem sentir-se derrotados ou enganados. Isso intensifica sentimentos de ansiedade, baixa autoestima e até a mesma aversão ao trabalho, já que eles parecem não estar à altura da vida ideal projetada digitalmente. Então, como é que o papel do líder e a gestão da empresa devem funcionar nisso tudo? Um aspecto crucial e frequentemente negligenciado nas discussões sobre o mercado de trabalho é a postura e posicionamento da liderança nas empresas. Essa sessão destaca como a gestão interna impacta diretamente a motivação e comprometimento dos colaboradores. Então vou discorrer aqui alguns pontos que ajudam a esclarecer esse aspecto. Primeiro, é postura autoritária e relacionamento hierárquico desfavoráveis. Em muitas empresas, a liderança adota um estilo autoritário e coercitivo, onde o poder hierárquico se sobrepõe à valorização do colaborador. Essa postura gera ambientes de trabalho com comunicação deficiente, tomada de decisão centralizada e, consequentemente, colaboradores que se sentem desrespeitados e desmotivados para contribuir de forma plena. Esses modelos de gestão não favorecem o desenvolvimento pessoal e profissional, resultando em alta rotatividade e na procura de alternativas informais que garantam maior autonomia. Segundo ponto está o impacto na produtividade e na retenção de talentos. Empresas que não investem em uma cultura organizacional inclusiva e respeitosa acabam pagando um alto preço em termos de produtividade e retenção de talentos. Quando os colaboradores se sentem valorizados e têm oportunidade de crescimento, a satisfação do ambiente de trabalho aumenta, refletindo positivamente nos resultados da empresa. Por outro lado, a ausência de estratégias que priorize o bem-estar e a dignidade do trabalhador contribui para a precarização dos vínculos de emprego, agravando o quadro de informalidade e baixos salários. Terceiro item, a necessidade de uma gestão inovadora e humana. Para transformar essa realidade, é imperativo que a empresa repense seus modelos de gestão, invista na capacitação dos líderes e promova uma cultura de feedback, escuta, transparência, confiança, reconhecimento, jornadas de desenvolvimento podem e vão reverter esse cenário de total desmotivação. Essas práticas não somente encorajam o protagonismo dos colaboradores, reconhecem seus esforços e oferecem um ambiente de trabalho saudável, possibilitando o interesse de novos profissionais, mas também mantendo os atuais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e de longo prazo de qualquer negócio. Existe outro aspecto que vai além, que é o descompasso entre a formação acadêmica e demanda de trabalho, algo pouco trazido nas discussões. Existem alguns dois pontos que trazem essa ótica de forma mais explícita. O primeiro deles é o foco no ensino não essencial e a falta de integração com a prática. Um dos desafios atuais é a escolha de formações acadêmicas que muitas vezes não acompanham as reais demandas do mercado. Observe-se, boa parte dos estudantes e profissionais investem em cursos de graduação que na prática não se traduzem em desenvolvimento pessoal, econômico e social consistente. Essa tendência tem levado a situações paradoxais, como de indivíduos se formam sem terem adquirido experiência prática relevante ou que atuem em áreas muito distintas da sua formação. Exemplos dessa dissonância são comuns. Há casos em que profissionais se formam em engenharia e em seguida acabam executando funções de motorista de aplicativo. Essa situação evidencia que o ensino isoladamente não é o suficiente sem a complementação de práticas e na construção de experiências profissionais. Historicamente, havia a expectativa de que o indivíduo iniciasse sua trajetória profissional e, posteriormente, buscasse aprimoramento por meio de cursos e especializações, criando assim um ciclo virtuoso de experiência e capacitação. Hoje, muitos se formam sem percorrer esse caminho, o que fragiliza a capacidade de aplicar o conhecimento teórico em contextos que exigem habilidades práticas e adaptativas, diminuindo as oportunidades de promoção e crescimento profissional. O segundo ponto desse dilema das formações está o reflexo do desenvolvimento pessoal e econômico. O descompasso entre formação oferecida pelo sistema educacional e o que o mercado de trabalho demanda reflete diretamente na produtividade e na competitividade do país. Enquanto muitos buscam qualificações que não agregam valor à função essenciais da economia, há uma carência de profissionais capacitados em áreas estratégicas que impulsionariam o desenvolvimento econômico e social. Essa realidade impõe necessidades de uma revisão dos currículos acadêmicos, com muitas ênfases na prática e na integração com a realidade do mercado, de modo a formar profissionais que possam contribuir efetivamente para a transformação socioeconômica do indivíduo e do país. Outro ponto está o dilema entre emprego e empreendedorismo. O cenário atual impõe um impasse de muitos profissionais. Aceitar empregos formais com pouca perspectiva de crescimento ou arriscar-se no empreendedorismo, mesmo sem preparo adequado. Profissionais qualificados muitas vezes se veem ocupando cargos que não exigem sua formação, o que gera frustração, desmotivação e sentimento de estagnação. Esse desalinhamento entre qualificação e função comprometem a continuidade de uma trajetória técnica ou de aprofundamento profissional. Ao perceber a falta de espaço para crescer, inovar ou aplicar suas competências de forma mais plena, inclusive pela ausência de ambientes que favoreçam o intraempreendedorismo, algo tão exigido e solicitado dentro dos ambientes profissionais, muitos optam por empreender. No entanto, o empreendedorismo exige um conjunto específico de habilidades e conhecimentos que nem sempre são considerados ou desenvolvidos por quem toma a decisão por impulso ou por necessidade. Isso contribui para alto índice de insucesso dos novos negócios, reforçando o ciclo de insegurança e frustração. Esse dilema evidencia uma lacuna estrutural, a falta de políticas de desenvolvimento de carreira dentro das organizações e a idealização do empreendedorismo como solução para todas as insatisfações profissionais, sem o devido preparo técnico, emocional e estratégico. Considerações finais. O que temos presenciado no mercado de trabalho brasileiro é o acúmulo de sintomas de um sistema que insiste em operar no passado. A escassez de profissionais não é apenas um problema de qualificação técnica, tampouco de se resolve com estímulos financeiros isolados. Trata-se de um espelho social que revela uma profunda desalinhamento entre as empresas oferecem e o que os líderes praticam e o que as pessoas, especialmente as novas gerações, desejam e valorizam. É preciso reconhecer que não estamos diante de um único problema, mas de uma teia complexa de causas que retroalimentam o despreparo de muitos jovens para a realidade do trabalho, a precarização das relações formais, a falta de políticas públicas que integrem cuidado e um emprego, a bolha digital que aliena e ilude e, acima de tudo, modelos de liderança ainda baseados no controle, na escassez e na desconfiança. Diante desse cenário, é legítimo perguntar quantas demissões, quanto turnover, quantos processos seletivos frustrados, quantas metas não batidas, quantos talentos desperdiçados ainda serão necessários para que a empresa comece a repensar seriamente sua cultura de gestão. Até quando, líderes, gestores, empresários, você vai insistir em manter no mesmo modelo esperando resultados diferentes? Este é o podcast Comece a Pensar, construindo engajamento entre pessoas e empresas. Agradeço a sua audiência e até o próximo!